Positivos e positivas, está começando mais um Positivamente. E primeiramente eu já quero agradecer ao Senhor por tantas bênçãos e por tantas experiências, tantos recadinhos de pessoas que são transformadas através deste podcast. E nós estamos aqui com todo o amor para servir ao Senhor e ser também edificados pelos nossos convidados, por aquilo que o Senhor faz através dos nossos convidados, o tanto que Ele nos ensina através da palavra. Hoje a nossa convidada, ela é super jovem, mas cheia da graça de Deus e já tem feito muitas coisas pelo reino. Então nós temos muito prazer em recebê-la hoje. Ela é a Júlia Vitória. Tudo bem, Júlia?
Tudo bem, muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês, que prazer estar aqui.
Ai, maravilhoso, né, amor?
Maravilhoso, tão jovem, né? Com uma bagagem tão
grande.
Como
é lindo ver isso, né?
Amém. Vai ser maravilhoso o episódio de hoje.
Amém, em nome de Jesus.
E é tão lindo ver, sabe, Júlia, porque os jovens hoje estão... Todos nós, né, precisamos do Senhor, todos nós precisamos de Deus, né? Mas quando eu vejo, assim, pessoas tão jovens, entregues realmente ao Senhor e fazendo tantas coisas pelo reino, atingindo tantas pessoas, hoje as redes sociais que a gente pode... A gente, na verdade, nem tem noção do tanto que a gente consegue atingir, de tantas pessoas que a gente consegue atingir, né? Quando eu vejo uma menina tão jovem como você, eu fico tão feliz. Me conta um pouco da sua trajetória, como tudo começou.
Olha, vou resumir bem resumidinho. Brincadeira, mas muito obrigada, viu? E é uma honra poder servir a Deus na juventude, né? Poder estar aos pés de Jesus, isso é vida, verdadeira vida. É. Eu hoje tenho 21 anos, eu nasci nos Estados Unidos, em New Jersey, e desde pequena, uns 5, 6 anos, sempre envolvida na igreja e com música.
Seus pais já eram cristãos?
Sim, sim. Eles aceitaram a Jesus... Eu tinha uns 4, 5 anos, aceitaram Jesus e começamos a frequentar uma Assembleia de Deus na cidade onde eu moro. E eu sempre amei a música, meu pai sempre tinha assim, um gosto fantástico na música, então eu aprendi muito com ele. Mas ninguém cantava em casa, eu e meu irmão cantamos, mas os meus pais só curtem a música. E a gente se encontrou na igreja, nessa área musical, com as crianças, grupos de louvor dos adolescentes, dos jovens, e assim o tempo foi passando.
Eles já perceberam que você tinha esse dom na música?
Sim, a minha mãe, inclusive, eu ainda no ventre, ela tinha recebido uma palavra de um pastor, na época ela ainda não tinha aceitado Jesus, ela, na verdade, nem gostava de pastor, mas tinha um pastor que ia lá orar quase todo dia, ele, a pastora, porque foi uma gestação bem complicada, e ele entregou uma palavra da parte do Senhor, onde o Senhor iria me usar na parte do louvor, como levita. E a minha mãe guardou essa palavra e eu fui crescendo, adolescente, 13, 14, 15 anos, e Deus ia confirmando e confirmando cada vez mais. E com os 14 aos 15 anos, foi quando eu conheci o meu produtor hoje, que é o Ananiel Eduardo. Ele esteve nos Estados Unidos, junto com a esposa e o Ministério Avivar, ministrando nos Estados Unidos, e nos conhecemos. A líder dos adolescentes na época fez essa ponte e Deus usou a vida dele para liberar palavras de encorajamento, de direção para aquele tempo que eu estava vivendo, onde havia uma promessa, havia uma palavra, mas não sabia o que fazer, por onde começar. E ele surgiu com a ideia de gravar alguns covers de louvores em português. E gravamos a canção Atos 2, da Gabriela Rocha, lançamos no YouTube. E foi, assim, o primeiro cover que deu muita repercussão aqui, no Brasil. E depois de ter lançado esses covers no YouTube, que foi desenvolvendo mais e mais. Vim ao Brasil pela primeira vez, enfim, conheci o Ricardo, a gravadora, Muzile Records, muitos amigos, amigas, ministros. E Deus me trouxe dos Estados Unidos pra cá.
Hoje você mora aqui?
Não moro, mas... Eu saía mais dos Estados Unidos para vir ministrar aqui do que eu viajava nos Estados Unidos na comunidade brasileira lá. Saía de lá para vir ministrar em português com a comunidade brasileira no Brasil.
Ela que é cantora, compositora, ministra da palavra,
amém,
né? E me conta assim, porque você, uma menina tão jovem, né? Se converteu, vamos dizer assim, conheceu a palavra, começou para a igreja com 5 anos. E logo já com 15 anos ontem, né? 6 anos atrás,
isso,
a gente pode dizer. Faz pouco tempo. Nesse momento da sua vida, que geralmente os jovens procuram outras coisas, começam a conhecer a vida, começam a sair, como foi para você? Você teve alguma experiência com Deus, ou realmente desde os 5 anos aquilo já começou a borbulhar no seu coração e você sabia que você queria louvar ao Senhor?
Ó, desde pequena, como você falou, sempre envolvida e presente na igreja, mas conhecer o Senhor de verdade, eu diria que dos 14 para os 15, que foi exatamente no momento em que eu fui entender que, nossa, há uma promessa, há uma palavra, mas não sei que direção seguir, o que está acontecendo. Será que eu conheço Deus de verdade? Tipo, tantas coisas acontecendo, tantas pessoas falando e dando ideia, e eu sentindo que dentro de mim algo precisava acontecer, que eu realmente precisava experimentar do amor do Senhor. Eu vivia uma vida que glorificava e glorifica o Senhor, tipo, não fazia nada de errado, não desobedecia os meus pais, sempre respeitava, honrava, muito ativa na igreja, servindo, mas não tive aquela experiência com Deus, de realmente dizer, nossa, eu conheço o Senhor. E quando eu escrevi a minha primeira canção, eu lembro que eu já tinha assinado contrato com a gravadora, já tinha lançado alguns covers no YouTube, e vendo as coisas avançarem, e eu pensando, eu falei, nossa, eu vou, já tinham planejado a minha primeira viagem ao Brasil, e eu pensando, nossa, eu vou ministrar sobre a vida das pessoas, mas eu sinto que dentro de mim eu preciso que Deus faça algo novo, eu preciso dessa transformação de vida, realmente conhecer o Senhor, porque eu conheço Ele, não conhecer Ele por meio das outras pessoas. E eu fiz uma seguinte oração, pedindo que o Senhor transformasse minha vida, e tem uma passagem em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz que a gente não deve se conformar com os padrões deste mundo, mas desde que Deus vos transforme pela renovação da vossa mente, para que possa comprovar, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nesse momento eu escrevi uma canção que fala sobre transformação de vida, que chama De Dentro para Fora, e foi assim um marco na minha vida. Eu acho que nem só no ministério, mas na minha vida com Deus mesmo.
Agora fala a letra, né?
É
linda a letra, eu sei qual é.
O refrão dela, ela canta assim, de dentro para fora, de dentro para fora, transforme o meu ser. E a ponte diz assim, então vem, sem demora vem, com teu poder entre dentro de mim. E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Clamando por essa transformação, né, rendendo o nosso coração na presença de Jesus. E quando a gente permite que ele transforme as nossas vidas, ele vem e ele faz tudo novo.
Já dá uma palhinha, porque
cantar um pouquinho aqui,
agora,
pode?
Pode.
É assim, ó. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Nossa. Então vem, sem demora vem, com teu poder entre dentro de mim. E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim.
Ai, que coisa linda.
Em Jeremias 29, diz algo relacionado, né? Que a sua palavra é como fogo que queime meus ossos.
Amém.
É maravilhoso, né? Quando essa mudança ocorre por intermédio da palavra, ela transformando. E esse contexto, você vivia então nos Estados Unidos, que é um contexto completamente diferente do Brasil.
Sim.
Então, como que era essa sua vida lá, praticamente, num contexto, porque você provavelmente estudou em escola americana, Sim. O relacionamento era completamente distinto. Como que é o cristianismo dentro da América e você nesse meio?
Tem aquele contraste, né, em algumas situações e certos pontos. Realmente, essa mistura toda. Eu estudei, sim, numa escola americana, no high school lá. O último ano do ensino médio, eu fiz online por conta das viagens, mas acabou todo mundo indo online mesmo, que entrou a pandemia. Então, acabou todo mundo junto. Mas a cultura americana, ela é bem diferente da cultura brasileira em geral, como vocês sabem, tipo, as pessoas não são tão calorosas, tão amorosas, não vivem sempre um junto com os outros, em família. E na igreja, às vezes é assim também. Eu hoje frequento uma igreja americana chamada Calvary Church. Ela é afiliada às Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Mas é uma cultura mais americana. Então, o pessoal, eles são muito queridos. Eles amam, servem uma excelência assim, fora do normal. São muito organizados, pontuais. Isso eu acho que é uma das grandes diferenças que eu vi. E eu vejo até comigo. Porque eu estou trabalhando nesse ponto aí de ser uma pessoa pontual. E o louvor, 7 horas da manhã tem que estar lá no domingo. Para passar o som e ensaiar, sendo que já teve um ensaio de 2h30 na quinta-feira, das 6h30 até umas 8h30. Então eles são bem assim, bem certos com tudo isso. Mas um pouco distante, às vezes, até no momento de louvor e adoração, é mais com cronograma, será? Tipo um tempo.
Pode ser, cronometrado.
Isso. Eles até vão fluindo assim. Dando liberdade ao Espírito Santo, mas também existe um público na igreja americana que são mais, like, how can I say? Não quero...
Mais contidos, seria a palavra, talvez?
Isso, e aqui tem que respeitar o horário, isso. E daí tem dois cultos, daí tem que respeitar o horário do culto de manhã. E o pastor, ele é pentecostal, ele é pentecostal. E ele vai na palavra, mas aí às vezes ele dá uma segurada, porque o primeiro culto, o pessoal geralmente são essas pessoas mais contidas, aí respeita o horário para não terminar mais do que 10h45. Daí o culto das 11 já é diferente, que as pessoas que vão no culto das 11 já pode passar do meio de e-mail, que uhum. O pessoal gosta e curte bastante. Mas o mais lindo de tudo é que hoje a igreja está se enchendo de brasileiros. E o pastor ama a cultura brasileira. Ele ama as pessoas brasileiras. E ele vê que realmente o brasileiro, a cultura cristã do brasileiro é diferente. Tem essa paixão, essa intensidade na entrega e devoção. Então, essa mistura hoje na igreja que estamos tem sido lindo de ver, assim, o mover de Deus.
É uma igreja americana, então as ministrações são todas em inglês.
Em inglês. E hoje, graças a Deus, pela quantidade de brasileiros, tem alguém que sempre está lá com a tradução simultânea.
Olha que ótimo.
Nossa, que
é isso que eu ia te perguntar mesmo, se realmente as pessoas que frequentavam eram mais brasileiros ou mais americanos. E geralmente aqui no Brasil, né, eu não sei, eu nunca fui numa igreja fora do Brasil, mas aqui as pessoas são calorosas, né? Sim. A gente canta muito, a gente louva muito. E lá as pessoas, elas se entregam desse jeito ou elas são mais reservadas?
Elas se entregam, mas por essa mistura, até o pastor do louvor, assim, toda a equipe tem sentido que elas estão começando a se entregar mais. Porque, nossa, é lindo, é Deus movendo. Realmente, assim, misturando as duas culturas de uma forma tão linda. Pegando as partes boas de uma e de outra e mesclando.
É a multiforma de Deus, né?
Eles estão começando a se entregar mais e mais. Eu acho.
É o Espírito que convence sente, também, né? Não tem como. É um processo sobrenatural que não...
Exatamente.
A gente não consegue colocar em nenhum livro acerca dessas manifestações de Deus, né? Nós queremos muitas vezes restringir Deus ao nosso intelecto e por vezes ele faz coisas que nós jamais poderemos compreender.
Verdade.
E nessa sua vida, que já faz quantos anos? 6 anos praticamente que você tem vivido essa loucura aí de cumprir agendas, ministério, igreja. Você já teve a oportunidade de ver muitas coisas. Qual foi sua experiência mais marcante nessa sua jornada?
Olha, eu acho que, assim, sempre, Deus, ele sempre nos surpreende, né? Que não tem como limitar o que ele pode fazer. Mas eu acho que uma das experiências mais marcantes, assim, e eu digo como geral mesmo, é quando vamos para as ministrações e temos a oportunidade de ver as crianças e os adolescentes sendo ministrados. Porque você olha e você vê uma geração que está se levantando e já tão envolvidos na presença do Senhor. E isso é tão importante porque o mundo, o inimigo tenta atacar todas as maneiras. infiltrando e falando coisas que são mentiras e mexendo na identidade dessas crianças e desses adolescentes. E de nós adultos também, mas nessa idade, né, uma criança, um adolescente, a sua identidade está sendo formada, o seu caráter, pensamentos, princípios, valores. E quando temos a oportunidade de ministrar sobre as crianças e os adolescentes, isso é o que mais mexe com o meu coração. Teve uma ministração que eu tive foi na igreja Reviver do Pastor Júnior Rochirola, do Café com Deus Pai. E foi uma conferência para as mulheres, porém a esposa dele, a pastora, ela programou para as meninas um culto para elas, para jovens e adolescentes. Então eu ministrei o louvor, só que no momento da palavra, eu fui ministrar a palavra para as meninas. E eu até fiquei preocupada, falei, meu Deus, como que vai ser isso? Porque é uma outra linguagem, é outra maneira para você conseguir realmente plantar uma semente e essa mensagem no coração delas para que elas entendam e vão aplicando. E você via assim, a fome e a sede dessas meninas, 7, 8, 10 anos, 13, 14, meninas que conhecem a Bíblia, que entendem da palavra do Senhor, com caderno e caneta, anotando, você falando, explicando a história, e anotando, escrevia, e faz pergunta, e eu falei, nossa, Jesus, que honra poder fazer parte disso, de um dia poder ministrar sobre a vida dessas meninas, que com certeza o Senhor já tem levantado e vai continuar levantando para esse tempo agora, até o Senhor voltar.
E ele te chama para essa geração, tá, né? Para a gente jovens. Por isso que eu te perguntei, assim, porque essas meninas, elas têm muita, hoje em dia, muita oferta de muitas coisas, né? O meio onde a gente vive. Nós temos a oportunidade e a graça de estarmos na presença do Senhor. Mas a realidade é que quando a gente sai daqui, a gente também é bombardeado com muitas informações. E nós, mais adultos, nós mais conscientes, sabemos que nós não podemos sair da palavra. Como foi para você na escola, por exemplo, sabe? As pessoas que você anda, da sua idade, elas aceitam bem isso? Você tem acesso às pessoas que não servem a Cristo?
Ó, na escola, eu sempre fui a tia, assim, até no grupo das amigas, sempre a tia da turma. Mas nunca de uma forma, assim, inconveniente, vamos dizer. Eu sempre honrei tanto os princípios do Senhor como aquilo que os meus pais me ensinaram em casa. Então, desde de pequena, eu nunca fui de me envolver tanto nas atividades seculares que na escola mesmo já oferecia. Festa, não...
Você não tinha vontade?
Você não era atraída por isso?
Não, nunca.
Deus guarda, né? De maneira poderosa.
Deus, é só Deus.
Só Deus. Só Deus. Porque hoje ainda mais, tipo... Se brincar, até os próprios professores estão convidando os estudantes para fazer coisas que não devem. Então, hoje, assim...
É verdade.
Só Deus para guardar o coração. E eu, então, sempre tive esse pensamento. E os meus amigos... Eu tinha, sim, alguns amigos que não eram cristãos, mas sabiam que eu tinha essa fé e me respeitaram muito. E até surgia, assim, certa curiosidade a respeito da fé cristã, da palavra do Senhor. E eu lembro que tinha algumas amigas que no dia a dia soltavam palavrão. E eu não sou de ficar assim, nossa, eu vou chamar a atenção da pessoa porque ela xingou na minha frente. De vez em quando eu dava um toque, tipo, ai, cara, não foi legal, né? E daí, às vezes, quando eles soltavam palavrão, daí, nossa, Júlia, pera. Perdão, me perdoe.
Inglês ou português?
Não, inglês.
Seus amigos, a maioria são americanos.
Americanos e brasileiros, só que, tipo, no dia a dia, conversava em inglês, aí soltava tudo, tudo em inglês.
Ah, tá, não saía em português.
Não. Daí eu parei de dar um toque, assim, tá, mas eles mesmo tinham essa consciência e até um temor.
A sua presença, né? Falava. A presença de alguém
eles já
que vive o cristianismo constrange. Isso daí é muito comum, né, hoje em dia acontecer, porque a presença, não, quando nós estamos, é Deus presente.
É
a pessoa, quando nós vivemos o evangelho, as pessoas notam isso e automaticamente fazem de maneira diferente. Porque tem gente que se diz cristão, mas vai lá e eles se parecem mais com o mundo do que
com Deus.
Então, é muito louvável ouvir uma menina tão jovem, né, amor, vendo isso, porque nós temos filhos, né, então a gente começa a sonhar pelos nossos filhos, assim, e almejar, e é muito bom ter esses exemplos para essa geração que está vindo, e a gente não sabe quantas pessoas vão ser impactadas por esse episódio, mas nós sabemos que ele é atemporal.
Amém.
Então, daqui 20 anos, talvez você esteja mostrando para os seus filhos algo que aconteceu aqui, que marcou uma geração. E como você enxerga esse cenário hoje de muitos cantores, Deus derramando canções mesmo que exaltam o nome do Senhor, invadindo a sociedade, invadindo o país, invadindo o mundo?
É importante, né, a gente se posicionar por aquilo que a gente acredita. E vendo tantos ministros e ministras se posicionando e levantando nesse tempo por uma causa justa, que é pelo Senhor, pela palavra dele, pelas boas novas, né? A gente sabe que a gente vê os sinais, tá claro para todo mundo ver. Quem conhece a palavra do Senhor e crê nele sabe que ele está às portas e a palavra dele vai se cumprir. Jesus, ele vai voltar. E para que isso aconteça, a gente precisa ir fazer discípulos, precisa ver essa grande colheita. Então, é um papel assim essencial dos ministros e ministras de louvor, da palavra, evangelistas, missionários, enfim, todos que estão dentro da igreja, como assim, não só o instituto, o lugar em si, mas a igreja de Cristo na terra, se posicionar e espalhar essa mensagem, para apressar a vinda do Senhor, assim como ele nos ensina, e para fazer de tudo para que todos conheçam Jesus, para que todos tenham acesso a ele através das nossas vidas. Então é importante, é crucial a gente ver e pegar as ferramentas que Deus coloca em nossas mãos, seja o dom para ministrar o louvor e adoração, a palavra, servir alguém com um abraço, com um alimento, na igreja, enfim, pegar aquilo que Deus nos deu como ferramenta e usar para realmente cumprir a vontade dele para esse tempo.
E me conta dos seus pais. Seus pais se converteram, você tinha uns 5, 6 anos, mas você contou que a sua mãe já recebia a oração, né, enquanto você estava grávida. Você tem alguma recordação desses 5 anos, os seus pais não convertidos, como era a sua vida?
Olha, eu tenho. Eu lembro que antes de eu nascer, a minha mãe, ela era católica, praticante, mas ela vivia uma vida secular. Ela ia para missa, ela, assim, fiel na prática, no domingo, mas no dia a dia, ela não vivia uma vida que realmente honrava o Senhor. E o meu pai, ele conhecia Jesus, já tinha sido batizado, já tinha tomado Santa Ceia, enfim, ele era da Assembleia de Deus antes de ir para os Estados Unidos. Mas um tempo antes de ir para lá, ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor, e lá ele nunca foi para nenhuma igreja. E nisso, ele nem compartilhou com a minha mãe, tipo, ah, acho que na mente dele, não vou aceitar Jesus mesmo, então... Ele acompanhava ela na missa, sempre lá ele ia, ele entendia de tudo, e a minha mãe achando que ele não tava
nem ligando.
Ele nem ligando, mas ele já sabia. E foi um convite para um congresso infantil na Assembleia de Deus brasileira, que eu ia lá nos Estados Unidos, e uma amiga da minha mãe convidou ela para ir, e ela foi. E foi um congresso de crianças, só que um monte de adulto aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo naquela noite. E a minha mãe via isso. E ela falava, oh, Senhor, eu quero aceitar Jesus, mas só se eu realmente viver isso aí que essas pessoas estão vivendo. E elas estavam recebendo o Espírito Santo, sendo batizados pelo Espírito Santo, o renovo.
Você lembra desse dia?
Eu não lembro. Eu lembro do, assim, de ter ido no congresso, mas eu não lembro de ter visto acontecer. Uns 5 aninhos. Mas ela aceitou Jesus. Realmente Deus visitou ela naquele dia. E ela aceitou Jesus e ficou insistindo pro meu pai ir pra igreja, voltar pros caminhos do Senhor. E um detalhe, o pastor da igreja, a minha mãe tinha uma amiga que chegou a falecer. E nos últimos dias de vida, ela batalhou contra o câncer. E a minha mãe, na época, traduzia por ela no hospital, porque ela não falava inglês. Então, a minha mãe acompanhou toda essa trajetória dela com os médicos. E ela, o padre ia e rezava por ela, fazia as orações, acompanhava por perto. A minha mãe levava e acompanhava. E o pastor dessa assembleia, ele e a pastora, sempre iam visitar essa mesma moça, amiga da minha mãe, e fazer uma oração por ela, e fazia campanha, e fazia jejum, e ele é bem pentecostal.
E encontravam a sua mãe no hospital.
E a minha mãe não gostava.
Não
ela gostava. Não gostava de jeito nenhum. Ela falou, nossa, que pastor chato. Ele sempre tá aqui orando e grita e pentecostado aquele jeito bem. E ela não gostava de jeito nenhum. Daí quando ela foi ver a igreja que ela foi parar, era desse pastor, dessa pastora.
Nossa, olha isso.
E foi ele que fez o apelo no dia que ela aceitou Jesus, orou por ela e acompanhou toda a trajetória. E daí ela foi, ficou implicando pro meu pai, vamos pra igreja, vamos. E ele resistiu. Por um tempo, acho que foram alguns meses, um ano. E ele, na época, fumava muito, muito mesmo. E vivia uma vida secular também, bebia, não tinha comunhão com Deus. E a minha mãe indo pra igreja.
Isso você se recorda ou são relatos?
Sim, há alguns momentos. Ele nunca foi uma pessoa ruim, sempre um bom pai. Mas ele era viciado no cigarro.
Você lembra disso?
Isso,
claramente.
Eu lembro.
E geralmente a pessoa acha que, como ela não faz mal nenhum pra família e tal, esses vícios não vão atrapalhar a vida dele nem dentro de casa, né?
Mas ele diz que algumas coisas que mais, assim, levaram ele a parar. Porque ele também, quando parou, foi da noite pro dia. Tipo, ele decidiu e parou. E nunca mais não teve nenhuma sequela na saúde. Nada, assim, é surreal. Não... É Deus. E ele disse que a morte dessa amiga da minha mãe mexeu muito com ele, porque ela era uma mulher jovem, mas também fumava muito e teve problema com os pulmões, câncer, acho que foi até nos pulmões, daí acabou espalhando. E ele viu a minha mãe indo para a igreja e levando as coisas do Senhor a sério, com esse pastor que ela tanto falava que não gostava. E eu pequena também, isso não fazia bem para a saúde, nem minha, nem do meu irmão. E ele disse que ele sentiu algo, com certeza o Espírito Santo convencendo ele.
Com certeza.
E ele parou, e daí logo mais ele começou a ir para a igreja, voltou aos caminhos do Senhor. E hoje estamos firme e forte, e os dois servem na igreja, toda a família.
E
mas
seu irmão?
É uma história, não, ele também. Nossa, Jesus transformou a história dele. Ele sempre foi o baby, assim, da família. Ele tem 18 anos, mas parece que tem uns 22. Mas é um baby por dentro. Aquele irmão mais novo, né? E ele encontrou Jesus. Jesus encontrou ele, transformou a vida dele. Ele tinha uns 12 anos. Ele ia pra igreja, mas bem mais criança, assim. Ia pra ficar brincando com os amigos.
Uhum.
Não sentava pra prestar atenção no culto. Só queria curtir. Mas isso com o tempo...
Inicialmente, né?
É. E Deus, ele tratou o meu irmão. De verdade. Pegou ele, assim, de jeito. Nem uns 12 anos. Acho que uns 13 para os 14 anos. E pegou aquele menino. E transformou a vida dele. E hoje ele tem, assim, uma percepção completamente diferente do que é o evangelho, o relacionamento dele com o Senhor. Ele é muito excelente.
E como
com as
que ele...
de Deus. Nossa,
como
demais.
Que ele tratou o seu irmão? Aconteceu alguma coisa ou realmente foi uma transformação que aconteceu dentro da igreja?
Eu acho que foi mais assim, uma coisa interna mesmo com ele. Tipo, ele na fase adolescente também vai passando por certas coisas com amizades, com pessoas e vai se frustrando. E Deus usando assim as frustrações dele naquele momento de um adolescente jovem pra chegar no coração dele e entrar no mais íntimo do ser dele e firmando a identidade dele. Hoje ele ama servir na igreja, ele ama o pastor dele, ele serve na parte criativa, tanto com o live streaming, as câmeras, o culto ao vivo e na parte instrumental. Ele toca a bateria e canta. E ele assim,
ele canta também.
Deus, nossa, sério, ele hoje ama o Senhor e ama servir a igreja do Senhor.
Vocês dois cantam, então.
Uhum. E ele tem uma voz linda, eu sou suspeita. É meu irmão, mas eu acho que a voz dele é linda. Ele, Deus tem um propósito muito grande. Mas ainda na palavra, vou ainda ver ele pregando. Que Deus já falou e ele sabe. Pedro, o nome dele. Então, não tem nem como escapar.
E para você tão jovem ministrar, né, para mulheres, eu sei que você tem um projeto que é para mulheres.
Sim.
Me fala um pouquinho mais desse projeto, porque é uma responsabilidade, né? A gente sair, sabe o quanto nós vamos... O Senhor vai impactar as pessoas através de nós e nós carregamos essa responsabilidade, uhum. Que é estar diante do Senhor, saber da palavra. Como que é isso para você? Porque você é super jovem.
O projeto, o Simplificando, Desenvolvendo o Secreto, né? Que logo em seguida o Planner e a Bíblia, foi um projeto voltar das meninas e as mulheres a realmente ajudar elas a desenvolver um secreto, uma intimidade com o Senhor. Sim. Porque é na correria da vida, seja você uma jovem, adolescente, estudante com trabalho, ou uma mulher já casada com seus filhos, com sua casa, com o trabalho, com carreira, com tudo, tudo. É cada um com a sua função. No dia a dia, na correria, a gente acaba não
esquecendo,
tendo esse tempo, né?
Na verdade, esquecendo.
Isso. É? E não organizando o tempo para não deixar passar batido.
Com o que é mais importante na
Exatamente.
Nossa vida. Eu faço uma live todos os dias de manhã, eu falo que a nossa primeira reunião, a reunião mais importante que a gente tem,
Exatamente.
Que é a nossa reunião com Deus.
Amém.
E a realidade, né, que nós esquecemos mesmo.
Sim.
Né? Se você não estiver ali na palavra, muitas pessoas vão esquecer de ter Sim. esse momento com Deus, essa intimidade com Deus. Então é muito importante para as pessoas. E quando eu falo assim, você tão jovem, eu falo isso com muito orgulho, sabe?
Obrigada.
De ver a sua vida, uma menina linda, jovem, Obrigada. Cheia de vida, servindo ao Senhor.
Amém.
E o quanto deve impactar essas meninas também, né, dessa geração.
É Deus que vai desenvolvendo isso em nós, literalmente. Sim. E esse projeto foi justamente com essa intenção, das pessoas terem esse... É um devocional prático, há 40 dias, simplificando e desenvolvendo, né, para que as pessoas pudessem ler, ser uma coisa prática no dia a dia da correria, sentar, ler o devocional, escrever as anotações, espaço para anotação em tudo, ter um momento de oração e ir desenvolvendo dia após dia, com constância, essa intimidade com o Senhor, e cada vez mais a intensidade vai aumentando.
A disciplina espiritual, né?
Exatamente. A gente tem disciplina para tantas outras coisas, por que não para aquilo que é o mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a constância. Tem muitas vezes que a gente não... Nossa, que cansaço, deixa pra ser a última coisa do dia, pegar a Bíblia, quando vê o olho já tá fechando de sono,
amanhã
eu faço. Deixa, sempre vai dando meio que os restos, sabe?
É.
E a gente não quer dar as primícias ao Senhor, e primícias não só em sentido de dízimo ou na parte financeira, mas os primeiros momentos do seu dia. Talvez você não vai conseguir sentar e ficar uma hora sentado orando e lendo, mas pelo menos que o Senhor seja a primeira coisa que você pensa e comunica com Ele assim que você começa o dia, né?
Amém.
Falar com Ele, ouvir um louvor, um devocional, mas fazer acontecer. Tipo, não deu para sentar e ler a Bíblia ou fazer o devocional do livro, mas eu vou colocar o devocional no áudio para eu ouvir aqui enquanto eu vou fazer meu café, eu escuto um louvor. A Bíblia, hoje em dia, graças à tecnologia, você consegue escutar a Bíblia, então não é desculpa para ninguém, mas é não deixar batido, é fazer acontecer realmente. E começar o dia, sim, é a melhor parte. E a importância, inclusive, de fazer isso mais direcionada às mulheres, uma das coisas que as meninas falavam bastante dentro desse projeto devocional é que as autoras, tem algumas que são solteiras, algumas casadas, algumas já com filhos. Então, cada uma representando uma etapa diferente. Mas o importante de trabalhar a nossa identidade já como meninas e adolescentes é para que lá na frente a gente não tenha que fazer mais trabalho ainda de voltar atrás e passar por certas situações dolorosas, quando na verdade Deus está levantando mulheres com testemunhos, com experiências de vida, que já estão em momentos diferentes da sua vida, para ensinar, para mostrar o caminho, para que essas meninas tão jovens, tão adolescentes, possam ir, pegar o bastão e, ó, seguir em frente e honrar o nome
do Senhor. Me impressiona a maturidade, assim, é muito legal ver, porque...
Amém.
Em meio a tantas coisas que nós temos visto aqui, né, pessoas que estão cuidando de louvores, né, estão viajando talvez mundo afora, que não possuem cuidado,
Sim.
o cuidado e o zelo que é claro, nítido na sua vida, né? Porque você serve a sua igreja, você serve de maneira clara o reino de Deus, e tem pessoas hoje que estão louvando aí sem estar congregando, vivendo a vida de igreja, porque não existe vida fora da igreja se você não tem um corpo, não existe vida fora do corpo. Como você tem visto isso hoje, né? Porque hoje virou o mercado gospel, virou o mercado gospel. As pessoas veem que talvez não deu certo em determinados lugares e elas estão migrando para o meio gospel. Eu sei que é um assunto que talvez possa gerar controvérsias, mas é uma realidade que nós não podemos nos esquecer.
Negar,
a gente não pode negar, então... É muito válido uma voz que nós vemos que claramente habita o Espírito Santo
Amém.
Em você falar sobre isso. Porque algumas pessoas se escusam disso, né? Fala, ah, não vou falar sobre isso, mas é uma verdade, porque de repente as pessoas estão dando vozes para as pessoas que estão vivendo vidas completamente depravadas, fora das câmeras, e depois vivendo uma vida completamente mentirosa.
Isso é muito sério. Acho que às vezes as pessoas nem entendem a seriedade, tipo, as pessoas que estão fazendo isso. Que estão indo, já entrou no automático, tipo, já tem a fala toda decorada, já sabe como chegar na... Porque existe uma linha bem fina entre quando é algo que é emoção e quando você realmente consegue ver que é o Espírito Santo tocando a vida de alguém. Porque da mesma maneira que um louvor o Espírito Santo usa para tocar e transformar vidas, uma pessoa que canta super bem, que tem técnica, que toca, que sabe usar isso ao seu favor, consegue arrancar uma lágrima de alguém. Verdade. Na emoção. Então, isso é muito sério. Na história do rei Saul, teve um momento em que ele estava fazendo certo aos olhos dos homens, mas a própria palavra de Deus diz que Deus desaprovou. Deus não o aprovava. Então, imagina você ser aprovada e aplaudida pelas pessoas aqui, mas Deus não está aprovando aquilo que você está fazendo. E eu, assim, a igreja local, acho que foi onde eu mais passei tempo na minha vida. Desde que os meus pais começaram a ir à igreja e aceitaram Jesus, era de segunda a segunda. Tipo, era o lugar para estar, era a comunhão com as pessoas. Às vezes dava uns desentendimentos assim, mas é um ajudando o outro a crescer, a amadurecer.
Isso é muito bom na igreja.
É o melhor lugar. Imagina, ter que passar isso fora da igreja, a gente dentro, já tá lá o pastor, já resolve, já ora, já pede perdão e vamos para frente. E antes, assim, e quando eu comecei a viajar ao Brasil... Eu lembro que eu comecei a passar por alguns desafios dentro da igreja local. Mas o que mais guardava o meu coração e me protegia era o fato de que os meus pastores me conhecem como a Júlia. Então não tem medo de me cobrar de algo, de ó, já faz duas santas ceias que você não está aqui na igreja, você faz parte do grupo de louvor, você deu o seu sim, você tem um compromisso... E já faz duas santas ceias que você não está aqui. A gente está preocupado com você. Você não vem na terça do estudo bíblico.
Você passou por isso?
Eu passei por isso algumas vezes. Quando eu comecei a viajar muito ao Brasil. Porque viaja ao Brasil e fica tipo um mês e meio fora. Hoje não tanto. É tipo duas semanas máximo por conta disso. Mas teve algumas viagens que eu vinha e ficava um mês. Daí já voltava para os Estados Unidos... O próximo final de semana já viajava lá. E daí, eu lembro que teve um... Até o pastor até mandou mensagem pra minha mãe também. Nós duas, quase que ficamos tipo, ancô, Jesus. E o pastor notou, tinha umas duas santas ceias, que é o primeiro domingo de cada mês. E na correria, você acaba não percebendo. Tipo, meu Deus, não estamos indo, tá fazendo. Tipo, durante a semana eu tô na igreja, ok. Mas o pastor percebeu, ele tem esse olhar de pastor, cuida das ovelhas, então ele deu um toque, ele falou, ó, Ju, já faz uns dois domingos aí, Santa Ceia você não tem vindo, não tá ceando com a sua igreja, tá em comunhão aqui com a gente, só cuida com isso, porque entra no automático e acaba apresentando algo que não é uma realidade para as pessoas. É sério.
A gente eu vejo duas coisas aí, primeiro, o cuidado com o pastor e como é lindo, né? Colocar a gente no nosso lugar. Sim. E a gente realmente ver o que é importante, servir ao Senhor. E olha só, você não estar em comunhão com as pessoas, Sim. não ceiar em comunhão, isso é lindo. Ao mesmo tempo, é natural que você acabe viajando e isso, a tendência é só crescer, né? A tendência é que você cresça, porque quanto mais pessoas você alcançar, para mais lugares você vai. Mas a gente não pode esquecer o cuidado, né?
Sim.
O pastor tem com a sua vida.
E nesses momentos onde eu tava viajando e tava mais corrido, a minha mente tava cansada. E eu sabia Sim. que eu precisava, tipo... nem parar, mas tipo... cuidar mais. Talvez um mês e meio. Não precisa ser um mês e meio. Dá para ser duas semanas, dois finais de semana fora e dois na sua casa. Porque assim, nem só a igreja local, mas família, Tipo, mãe, pai, irmão, amigos. Tipo, não esquecer que Deus, ele preza também pela pessoa que você...
Pelo relacionamento.
Isso, não só pelo que você faz. Então, às vezes, Deus até me via um mês e meio viajando cansada, a mente cansada. E ele querendo que eu só respirasse um pouquinho. E ele desejando que eu me enxergasse como a pessoa que ele me enxerga, como uma filha. E daí, quando o pastor falou assim, eu falei, não, realmente, ainda mais que eu, tipo, fiz um compromisso com a igreja. Se eu sei que eu não vou conseguir honrar esse compromisso, seria melhor eu ter comunicado isso ao pastor, tipo, não, o senhor tá certo. Ter alguém pra ficar lá certinho e ir debaixo de uma bênção pastoral. Daí agora eu consegui organizar de uma maneira que não deixe de cumprir o papel que Deus quer que eu cumpra, tipo, de estar ministrando, vindo pro Brasil, porque é inevitável. Tipo, a maioria das viagens sempre é mais pro Brasil mesmo. Mas, ao mesmo tempo...
Honrando estando, lá, né?
É, honrando lá. E a coisa que eu gosto, chega domingo de manhã, tem que acordar 5:30, mas eu... Daquele negócio, 5:30, tamo de pé, tamo lá, 7 horas, ensaia, passa o louvor e o pessoal lá e... É onde você respira, onde você é abastecido. Porque senão as pessoas te aprovam, mas Deus, ele tá tipo, o que que você tá fazendo? Não dá. As pessoas que estão aguardando, as pessoas que a gente encontra nas igrejas, nos eventos, talvez até por um momento eles aceitam um alimento mais raso, que não tenha nutriente, né? Um alimento espiritual. Mas no fundo, essas pessoas desejam algo profundo, algo verdadeiro, algo, um alimento sólido vindo da parte do Senhor através das nossas vidas. Então a gente precisa estar nos alimentando também, senão dá isso que você tinha falado.
É verdade. E você já teve algum problema de identidade? De se achar insuficiente ou não se achar capaz? Isso é tão natural, né, da gente?
E eu... É que tem aquele lance de temperamento. Às vezes até parece falar... Quando falo de temperamento, parece até ser uma frase clichê. Mas é muito verdadeira. Assim, eu sou fleumática melancólica. Esse é o meu temperamento. Então...
Qual temperamento?
É fleumática melancólica. Então é assim... Bem calminha, mas bem indecisa, procrastina. É assim... As partes boas são boas, mas as partes ruins são tão difíceis de trabalhar. E algo que eu venho percebendo é que o fleumático, ele é... Mas ele tá equilibrado as emoções, vamos dizer. Mas não sabe dizer não. E o melancólico é bem crítico. Então, meio que puxa aquele lado mais perfeccionista. E ainda nessa área, tipo, criativa, daí acaba se cobrando mais ainda. E quando a gente não tem a nossa identidade
definida
em Deus, a gente quer agradar todo mundo, não sabe dizer um não. E quer ser uma pessoa perfeita. E eu passei por isso. Eu tive umas crises, eu comigo mesma, assim... Ai, eu preciso acreditar, mas não quero fazer tal coisa, mas não consigo dizer não. E eu sei que não é pra fazer isso, mas eu faço porque não quero decepcionar, não quero que fulano fique triste comigo, ou deixe de ser amiga, ou... Enfim, e nunca entendendo o fato de que eu não sou uma pessoa perfeita. Limites saudáveis... fazem com que as pessoas nos respeitam e que esse respeito seja recíproco. E daí Deus... Chegou uma hora que, tipo, você chega uma hora que você não consegue sustentar isso. Sustentar essa questão de sempre agradar pela aprovação e sustentar essa imagem de nunca errar e ser perfeito. Porque só Jesus que é perfeito. Mas nós temos as nossas limitações e a gente entrega isso pra Deus e ele trabalha por meio delas. Mas vai ter um momento ali ou aqui... Que eu vou errar, vou falar uma coisa que eu não devo falar, talvez fazer uma escolha errada. Mas a gente aprende com isso, porque até isso Deus usa para moldar o nosso caráter e trabalhar o nosso coração. E daí Deus trabalhou isso em mim. E tem trabalhado dia após dia para que eu não duvide de quem eu sou nele, ao ponto de sempre ter que buscar a aprovação dos homens, porque a palavra dele diz que é em Gálatas, onde, resumindo assim, eu querendo ser aprovado pelos homens... Eu não vou conseguir servir a Deus e ser aprovado por Ele. Porque muitas das vezes as expectativas humanas não se alinham com as expectativas de Deus a nosso respeito. E uma hora ou outra eu vou frustrar o homem fazendo aquilo que Deus quer que eu faça.
Então, e é isso, Deus, que, ele... a gente precisa entender.
É
isso que a gente precisa entender, né? Que a gente precisa, na verdade, agradar o Senhor em primeiro lugar. E agradando ao Senhor, a gente consegue agradar todas as outras pessoas. É. Né? Se preocupando em servir ao Senhor, a Sim. gente consegue servir todas as outras
Isso
coisas.
Isso é verdade.
Né, amor?
Nossa, muito bom, muito bom. É, esse contraste, né? Que às vezes a gente faz com as nossas características, que alterna depois. É. Ah, eu sou sanguíneo, sou colérico. Mas é, são as fases da vida, né? E em cada momento nós temos que ser alguma coisa para que possamos nos adequar ao ambiente sabendo a nossa identidade.
Sim.
Como que foi você lidar com essa sua ascensão? Por quê? Porque é natural, dentro de um meio secular, as pessoas viverem essa ascensão. É uma mudança de vida.
Sim.
Mas como que é essa mudança dentro de um meio cristão, onde nós não queremos nos tornar ídolos, onde nós não queremos ter exaltação do nosso nome, onde nós queremos exaltar a Deus.
Uma linha fina.
Como,
né?
como lidar com isso?
Eu tinha, foi com 16 anos, a minha primeira viagem ao Brasil. E, assim, ia ser uma das primeiras vezes que eu realmente saía da minha casa para ministrar para pessoas. E até então, tipo, os vídeos no YouTube, os covers tinham lançado, mas eu não vi a repercussão com os meus próprios olhos aqui. Então, eu só ouvia falar, eu via os comentários.
Mas eram números já?
Sim, tipo, as pessoas acessando com muita frequência.
Quantos milhões bateram, assim?
Ó, o cover hoje, ele tem alguns milhões de visualizações, o cover. Mas aí, o cover foi e lançamos o primeiro projeto. E no primeiro projeto, a primeira canção, daí foi mais uma vez o Ricardo vai saber.
Pode falar aí.
Certo, o do De Dentro Pra Fora.
Milhões?
A primeira canção e... Ele vai... Que ele tá
pra ser preciso.
Pra ser preciso. Mas eu não via com os próprios olhos.
Quanto? 144 milhões. Nossa, é muita gente. 144 milhões.
Eu não consigo ter noção de quantas pessoas...
Não tem.
De dentro pra fora?
Da onde?
Caramba. Da gravadora.
Ah, tá.
Mais visto da gravadora.
Dentro da gravadora.
A gente não consegue, né, perceber. Por mais que você veja números lá, é só quando você sente, quando você sai pra fora mesmo,
quando,
né?
Você
que
você
saiu fora do Brasil.
E aí você saiu e...
E daí eu, meu Deus, tipo assim, que é isso, Jesus? Porque com os 16 anos, quando eu comecei a... Ok, eu preciso levar isso mais a sério. Comecei a viajar ao Brasil. Daí, contrato assinado com a gravadora. Compondo canções. Trabalhando em projetos.
E como você percebeu isso?
Eu vi isso como realmente um projeto de Deus. Um ministério. Algo que Deus confiou em minhas mãos. E tem a parte de trabalho, né? De realmente cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Esse é um bom mordomo, seria a palavra,
sim,
né? Exercer bem.
A mordomia.
Só que eu não tinha muito esse pensamento assim que eu viajei ao Brasil e comecei a vir pra cá. Era muito baby ainda a cabeça. Tipo, eu
Imagina.
Tava estudando ainda, no high school, curtindo os amigos. E daí começou a vir algumas cobranças, tipo, algumas renúncias que eu tive que fazer. Tipo, começou em alguns momentos, os finais de semana que eu tinha pra curtir, tipo, as amigas, sair, passear, daí já eram finais de semana que eu viajava. Daí, o verão lá é junho, julho, agosto. E quando eu entrava em férias, ainda estudando, eu, nas minhas férias, junho, julho, eu estava no Brasil. Então, daí eu voltava, finalzinho de agosto, já estava preparando pra voltar pra escola. Então, daí começou a mudar a vida, tipo, algumas coisas tinha que deixar de fazer, e daí fui amadurecendo e entendendo melhor, e daí caiu a ficha da responsabilidade, porque daí não são só números, mas são pessoas, cada número é um corpo, uma alma e um espírito, então é muita responsabilidade. Vidas, e vendo isso, chegando ao Brasil, vendo assim que caiu mais a ficha.
E, como você pessoas, percebeu? Você viu que tinha muita gente em show, essas coisas na igreja?
E o pessoal aqui tem mais essa...
Fervor.
E a questão de, tipo, o pessoal acompanhar e, nossa, meu, conheço o trabalho. Aqui as pessoas, realmente, eles demonstram isso, esse carinho, esse afeto. Nos Estados Unidos estão tanto, não tanto, perdão. Mas aqui as pessoas, tipo, pedem... pra tirar foto e assina aqui, fala aqui. E isso não era... Eu não era acostumada com essas coisas. Porque lá, nos Estados Unidos, os brasileiros lá não fazem isso. Mas aqui é bem diferente essa cultura. Às vezes até entra uma linha fina, assim, de... admiração
idolatria.
E idolatria. Tipo, tem uma linha, assim, bem...
Muito tênue.
Fina, assim, sabe? Então, vendo isso, falei, meu Deus.
Você se assustou em algum momento?
Assustei um pouquinho. Porque às vezes chegava até a hora, assim, do pessoal meio que se até... Meio agressiva, assim, fisicamente, tipo, empurrando. Ah, vem aqui, vamos tirar uma foto. E eu, meu Deus.
Por amor, como... né? Na verdade.
Eu, mas eu, peraí, o quê? Como assim? Eu assustei um pouquinho, eu não esperava. Tipo, não era algo normal pra mim. E vindo aqui pela primeira vez, tipo, não imaginava tanto amor e carinho que eu ia receber das pessoas. Porque não via com os olhos.
Mas
vivendo é diferente.
Muito bom isso daí, você viver esse contraste com outro país do qual...
Eu ia falar isso.
Essa idolatria não é tão acentuada. Sim. Por quê? Porque você vê hoje pessoas que atingiram alguma visibilidade, depois perdem isso e não conseguem se tratar psicologicamente. Você provavelmente deve ter conhecido pessoas no meio que passaram essa ascensão. Sim. Porque as coisas explodem muito rápido e sobem muito rápido. Para manter uma estabilidade é o mais difícil. Como você já teve essa experiência, você conseguiu já ajudar pessoas que estavam passando por isso? Porque
eu... conheço algumas pessoas que passaram por isso, tipo, meu, assim que Deus assim, soprou o nome da pessoa e o ministério assim avançou e Deus usava tremendamente, mas às vezes foram uma má gestão, foi um bom mordomo daquilo que Deus tinha confiado nas mãos dela, e daí deu essa caída. E daí você sente a frustração da pessoa. Porque, tipo, nossa, acabou, tipo, agora tudo se acalmou. Aí quem sou eu? Tipo, a parte disso, a parte dos números, a parte do
isso
reconhecimento.
E
você vê que a pessoa vive numa tentativa, assim, eterna de voltar para aquele lugar. De chegar lá de novo, de ter esse reconhecimento e esse conforto e essa admiração das pessoas. Porque não se reconhece a parte disso. E é tão sério. Então, é muito importante guardar o coração mesmo. E fazer essa oração, tipo, Senhor, se há algum mal, assim, em meu coração, alguma raiz que até eu não tô enxergando, algum mau caminho, por favor, trate, cure meu coração, transforme e guarde ele, porque... É aquela coisa, às vezes você acaba se enganando tanto, vendo que as pessoas te aprovam e você acha que isso quer dizer que Deus te aprova. E imaginar que eu possa chegar em um momento onde eu tô tão iludida que as pessoas estão me aprovando e não perceber que Deus já não tá no negócio mais.
Isso é o que mais acontece.
Hoje então... em dia, né? Hoje em dia a gente ia falar muito, né? Se hoje em dia o Espírito Santo tivesse deixado todo mundo aqui, os cultos iam continuar acontecendo da mesma forma, as pessoas iam continuar cantando, chorando ali e não tem mais nada, porque nossa, o ser humano aprendeu a manipular a Deus com as suas próprias mãos, sabe o acorde perfeito, a letra perfeita, como você mesmo mencionou, sabe usar as palavras perfeitas e desprovido do Espírito Santo. Sim. É muito engrandecedor, acho, que vai ser para essa geração poder ter essa voz relevante, assim. Eu fico muito feliz de ver uma pessoa tão madura, assim. Eu mesmo não a conhecia. Eu não sei muitas coisas, assim, do meio gospel. E a gente vê, assim... Para nós é um presente. A gente sai daqui, tipo, encantado com a dádiva que Deus nos concede.
Amém.
De conhecer.
De ver, né, o quanto Deus
é guarda, assim.
O quanto Deus guarda, E ver, assim, a importância que os pastores têm também, né? De guardar os seus, de pastorear de verdade. Porque o que que eu lembrei de quando seu pastor te ligou e te chamou novamente para a igreja, né? Para sua raiz, da onde você veio. A gente que vive isso hoje, né? Quando... eu conheço também, já trabalhei muito nesse meio. Quando a gente vê que as pessoas, elas ganham uma ascensão, elas têm uma ascensão, elas ganham uma notoriedade e elas não estão firmes em Deus, é muito fácil elas se perderem em ego, orgulho, vaidade, porque as pessoas estão dizendo quem você é. As pessoas dizem quem você é, as pessoas te aplaudem, as pessoas... E aí você até esquece de pensar quem você é, porque as pessoas já estão lá.
Já estão afirmando, né, por
que você é aquilo. E aí, se elas param um dia, você fala, quem sou eu? E aí vai ter que ter alguém para te puxar.
Sim.
Todo momento, mesmo nós, dentro da igreja, crentes, as pessoas acham assim, ah, eu olho para aquelas pessoas, mas elas não têm problemas, ou elas não podem sentir opressão. E não é a realidade.
É,
a gente sente, nós somos seres humanos. Eu acredito que você também já deve ter passado e ainda passa por grandes desafios, pela responsabilidade que você leva. Mas você é um exemplo aí para muitas gerações, né?
Meu Deus, demais. Fiquei muito feliz, feliz de ver. Eu fico imaginando seus pais, porque eu tenho uma filha da sua idade, né? Eu tenho uma filha da sua idade. Então, eu fico imaginando seus pais. E como que foi para os seus pais lidar um momento com a Júlia e outra a Júlia, a Vitória, a Júlia que... Como foi?
Ele sempre com meu pezinho no chão, sempre.
O pai é sempre que fala, desce, que você...
É, eles em todo momento, assim, obviamente se importando com essa questão de carreira, questões mais burocráticas, assim, tendo todo o cuidado para entender e se informar, porque querem o melhor para mim também, em todos os sentidos, dentro do ministério, a questão profissional, carreira, mas sempre prezando, assim, por esse cuidado espiritual. Então, vendo as coisas acontecendo, às vezes minha mãe percebia alguns comportamentos, ouvia que eu estava muito atarefada, mas não estava focando em buscar de Deus para ouvir qual é o próximo passo, aquilo que ele está falando. E ela dava uns toques dela, assim, daquele jeito mais fervoroso, que a minha mãe, ela era demais.
E ela virou pastor.
Isso, virou a pessoa que ela temia. ela é essa pessoa. Mas nunca deixando, assim, de lembrar, me lembrar quem eu sou em Deus.
Sim.
Nunca querendo massagear o ego. Não, sempre falando a real mesmo, pra não perder a filha.
Qual é o nome dos seus pais?
O meu pai é Antoniel Carvalho e a minha mãe é Ana Paula.
Glória a Deus pela vida deles.
Amém.
Um beijo pra vocês.
Com certeza.
Continuem firmes e fortes.
Meu pai coloca o AirPod dele. Perto, depois vai assistir esse podcast, pode deixar umas 3 vezes, ele ama escutar, minha mãe também, a gente no carro, eles vão ouvir, assistir.
Mas que legal, e deve ser muito gratificante, assim, ver que Deus tem usado a filha, e Deus tem usado muitas pessoas à sua volta, né, e às vezes as pessoas querem ser usadas de uma maneira sobrenatural, e o seu pastor foi utilizado de maneira muito natural, que... Talvez agora que ele vai saber que foi tão importante aquele dia que ele te ligou e simplesmente falou assim, vem pra cá.
Cuidado. Abre seus olhos, guarda o coração.
Sim. E hoje é muito necessário isso, porque as pessoas estão esperando uma palavra profética, algo que revele uma grandiosidade, enquanto uma palavra muito simples é o próprio Deus trazendo o nosso coração de volta pra origem. Você, em algum momento, você falou assim, eu tô perdida, eu não sei quem eu sou, você perdeu a sua identidade, nesse sentido de falar assim, meu, quem eu sou?
Sim, e foi um momento onde eu, tipo, chegando mais numa fase, saindo da adolescência mais pra jovem, adulto, assim, entre aspas, porque muitas coisas mudaram numa velocidade rápida. E daí veio certa maturidade, daí as coisas foi acontecendo, daí eu parei, eu falei, meu Deus, como que a minha vida vai ser daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 10? Como que vai ser, meu Deus, plano de carreira, ministério, eu vou estar morando aqui, vou estar nessa igreja, e o próximo projeto, porque daí tem aquele medo, meu Deus, e agora? O que que vai produzir? O que que vai compor? O que que vai lançar? O que que vai fazer isso? O que que vai fazer aquilo? Como que vai ser a carreira? Daqui 5, daqui 10 anos. E como que vai ser minha família? E como que vão ser essas transições, essas mudanças? E daí eu falei, meu Deus, mas...
Preocupada com o dia de amanhã, desesperadamente,
nossa,
né?
Nossa, literalmente. Porque a gente acaba abrindo mão de muita coisa. E isso é algo que é prazeroso, sim. Tipo, fazer essas renúncias pelo Senhor, tipo... Ok, hoje eu não fui para uma faculdade, não me formei para ser professora, médica. Amém, isso não era o que Deus tinha para minha vida. E hoje eu sou bem resolvida a esse respeito. No começo eu até ficava, nossa, mas eu não vou poder estudar, não vou ter essa segurança de ter um trabalho e...
Você não consegue fazer online hoje?
Ó, online, assim, uma faculdade. Eu comecei uma faculdade online, só que o conteúdo era, assim, nem era... Era raso e era muito básico e era caro. E daí eu falei, não, eu prefiro fazer um curso. Daí eu comprei um curso do pastor Rodrigo Silva, que é a Bíblia Comentada. Que daí eu comprei faz algumas semanas. E daí esse eu tô fazendo. Porque a faculdade era uma faculdade cristã. E eu fiz mais pela base teológica. Mas aí hoje eu consegui um curso da Bíblia Comentada, assim. Capítulo por capítulo, página por página. E daí dá o certificado no final também.
E tem que estudar, né?
Mas você almejava alguma carreira secular, assim? Você citou medicina, talvez você tenha...
Ó, medicina não. Eu usei palavras assim, nossa, que responsabilidade, né? Você ter que cuidar da saúde de alguém. Eu acho que eu não vou lembrar nem da metade do que eu aprendi na faculdade de medicina. Mas eu sempre amei crianças e escola, matemática. Então, eu queria ser uma professora de matemática para o primeiro ano, é o first grade. É tipo 7, 8 anos. Eu sempre curti. Eu até dava aula, tipo assim... Não aula, mas assistência nas tarefas de algumas crianças da cidade em que eu moro. Que os pais trabalhavam muito durante o dia e daí o filho ficava sozinho para fazer as tarefas e às vezes precisava de uma ajuda e não tinha esse auxílio. E daí eu montei meu próprio negocinho aí, durou uns 6 meses. Mas eu não consegui porque eu viajava.
Mas que maravilha. Olha mas como o Senhor coloca no nosso coração a vontade de servir, de ajudar cada um numa área diferente. Eu fico encantada com isso, quando eu vejo as profissões diferentes. Eu falo, caramba, olha como o Senhor usa, né? A gente coloca em cada um a vontade de fazer algo, né? Que seja diferenciado. Você já pensou em cantar para crianças?
Sim. Sim, a gente... Foi até uma conversa que eu já tive com o Ricardo algumas vezes. Até a minha mãe, uai, Júlia, tem que fazer algo, né? Tem que escolher as crianças, tudo. Essas são as crianças que apresento para os pais. As suas canções hoje, então imagina se você preparar um conteúdo infantil. E recebi já algumas palavras. Então, eu acho que agora é passar esses próximos projetos que a gente estamos lançando e projetando. E realmente... fazer algo assim, ser bem intencional em cada detalhe, até nessa questão da inclusão, que eu conheço algumas crianças na minha igreja, que são crianças especiais e você não vê assim tanto preparo em certos locais e até as igrejas para as crianças que têm essa dificuldade com o autismo, com o déficit de atenção, Down syndrome, enfim, e a gente pensa que essas crianças não, às vezes não são nem capazes de desfrutar da presença do Senhor. Mas a gente que tem que se preparar e realmente usar as ferramentas para fazer com que isso seja possível, para que a criança realmente desfrute da presença do Senhor. Então, até nisso, assim, num projeto infantil, eu pensaria sobre essas coisas também, fazer algo acessível a todas as crianças.
Mas olha que legal.
Deus, muita maturidade.
Deus já te usou da forma como você tinha imaginado, né? Você não nota mais o ministério principal do cristão, sempre vai ser o ensino. Jesus percorreu por toda Galileia ensinando. Você vê Jesus sempre ensinando. Nossa missão é simplesmente ensinar, porque quem capacita é o Espírito Santo, quem ensina é o Espírito Santo.
Amém.
Então, no final das contas, você tem feito isso. Prova disso é a ministração que talvez você fez e isso daí marcou. E provavelmente Deus vai te usar justamente dessa forma, que é aquilo que grita no seu coração desde pequeno.
Amém.
E isso daí é muito bom. Como você consegue lidar com isso, né? Porque você vê uma geração hoje, embora nós possamos olhar para esse ambiente que é meio que uma bolha, que somos ainda a minoria, mas nós vemos muitas crianças se perderem. Nós sabemos que hoje crianças de 8 anos têm acesso à pornografia, hoje crianças de 10 anos estão grávidas, têm vivido coisas absurdas. Qual é a solução para isso? Como você imagina poder ajudar o mundo nessa solução, ser usada por Deus para isso?
É triste, é lamentável, porque... Tipo, uma criança tão... Não tem tanto entendimento do que é a vida e passar por essas coisas e que geram tantas feridas. E daí, ao decorrer do tempo, passa por certas situações porque não tratou com aquilo que aconteceu em sua infância. Então, o que eu acredito... é que, primeiramente, tipo, a igreja, é, quando se trata de trabalhos infantis, a gente vê a criança, tipo, algumas horinhas num domingo, ou em algum culto de jovens, adolescentes, durante a semana. São algumas horas, mas a grande parte é a criança estar ou na escola, ou dentro de casa. Então, às vezes é necessário começar pelos pais. Você quer, às vezes, tipo, ah, eu já faço isso, meu filho é ingrato, eu trabalho tanto, dou meu suor para dar a vida tal, pro meu filho e tal, e tal, e tal. Mas, às vezes, não é isso que a criança tá esperando, tipo, uma vida tão grandiosa, mas tá esperando que o pai e a mãe realmente sejam pessoas centradas em Cristo Jesus e que vivem a palavra de Deus dentro de casa, que tenham esse exemplo a seguir. E isso eu vi dentro da própria igreja local, assim. Eu, por um tempo, eu dei uma assistência com jovens e adolescentes. E você via, ouvindo, assim, as histórias de alguns... Eu até ouvi uma vez um comentário tão bobo, mas foi o que gerou esse pensamento em mim. As meninas estavam sentadas, jovens, adolescentes, conversando e falando mal de alguém. Tipo, uma fofoca boba, assim. Eu falei... Fui corrigir elas, falei, nossa, meninos, isso aí não é algo que agrada a Deus, né? A palavra do Senhor fala que a fofoca é algo que entristece o coração do Senhor. Então, a gente não pratica isso aqui, dentro, especialmente dentro da igreja, onde a pessoa está no mesmo local, só que numa outra, sentada em outra mesa. E daí a menina falou assim, falei, ah, mas a minha mãe fala mal de fulano, ela fofoca, então, ah, eu também. E eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não acredito que você falou. Eu falei, ó, de acordo com a Bíblia, isso é errado. Você vê a sua mãe fazer algo errado, mas isso não te respalda para fazer a mesma coisa. A partir do momento que você conhece Jesus, estou te falando aqui, de acordo com a Bíblia, tal passagem, isso é algo que não agrada o coração de Deus. E daí eu falei, cara, ela justificou o erro dela com o erro da mãe dela. É. Eu falei, nossa, eu falei, talvez então, se ela não visse a mãe dela fofocar, a chance dela não fofocar seria bem maior. E daí eu falei, ó, eu só tenho 2 horas com essas meninas em uma sexta-feira. Eu posso pregar e falar e ajudar e dar conselho. Posso gritar e o tanto que eu quiser. Mas se ela for pra casa e passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim, todas as outras horas na escola, onde o ensinamento não é um ensinamento cristão, e em casa, onde ela vê a mãe dela fazer isso, vai ser bem difícil,
com certeza,
ela deixar de fazer essas coisas. Então, faz sentido trabalhar com os pais, porque às vezes os pais estão mal resolvidos consigo mesmo, ou mal resolvidos com o seu cônjuge, não tem um casamento que glorifica o nome do Senhor, e isso reflete nas crianças. São pais que precisam de uma cura, precisam ser libertos...
ser convertido.
De verdade, né? Realmente receber essa vida que vem de Jesus, quer ficar vivendo no passado e remoendo dores e não percebe que a criança carrega isso pro restante da sua vida, pra próxima geração, se isso não é quebrado.
Né?
Isso, e a criança reflete isso da parte dos pais. E teve um momento assim que realmente levamos uma psicóloga pra a igreja, pra ela ter uma... Foi num evento de jovens, mas teve um dia, um domingo de manhã, que tiramos para que essa psicóloga fosse e conversasse diretamente com os pais. E daí foi algo que Deus começou a trabalhar lá, e você vê, tipo, realmente os pais notando que poderia fazer algumas coisas diferentes, que tem coisas a tratar dentro. Isso é um ponto. E também fazer com que a igreja seja mais acessível para as crianças, os jovens e adolescentes, nessa questão da inclusão, para as crianças que são especiais, e também ter esses momentos de lazer e comunhão dentro da igreja para as crianças, os jovens e adolescentes, para não ter que procurar a felicidade em outro lugar.
É verdade, isso é muito
eles
importante.
Eles gostam de comer, jogo, futebol, tá ativo, lê uma palavra, ora, canta assim, um louvor. Perfeito, eles amam isso. Melhor dentro da igreja, na presença do Senhor, do que buscar isso fora.
Assim como nós gostamos de estar em comunhão, né? Eles precisam também ter comunhão com pessoas da idade deles.
Sim.
E não procurar. Bom, o nosso episódio está chegando ao fim, mas nós temos ainda 5 palavras, né, amor?
Sim.
Foi muito bom, olha. muito bom, Júlia, que Deus continue derramando graça sobre a sua vida. Que a gente ainda escute muitos louvores. Né? E que os meus filhos também possam ter a oportunidade de escutar um novo projeto, quem sabe, que Deus coloque no seu coração.
Amém, com certeza.
Que seja antes deles crescerem.
Pode deixar, obrigada.
Mas,
gente,
fico muito feliz. Fico muito feliz. É um presente de Deus, como nós mencionamos, poder ter acesso a realidades que você expressa tão bem isso e glória a Deus pela vida dos seus pais, porque nós sabemos que seus pais com certeza te educaram no caminho do Senhor. Claro que nós somos únicos, somos dependentes do Espírito Santo para nos capacitar, porque às vezes a gente fica pensando num projeto para a igreja, num projeto para a sociedade, num projeto para a escola, num projeto, e a gente se esquece que quem chama e quem transforma é Deus. Então, que a gente ore para que Deus transforme mais vidas, né? E que você seja usada como instrumento nas mãos de Deus, como já tem sido usado, que você possa se capacitar cada dia mais, conhecendo mais a palavra, para que o que saia de ti seja justamente a palavra de Deus e nada menos que isso.
Amém. Em nome de Jesus.
São as cinco palavras,
né? E a gente termina, Júlio, falando cinco palavras. E você pode aí filosofar, falar uma frase ou outra palavra, ou definir de acordo com aquilo que você tem como entendimento essas palavras. São palavras bem simples que fazem parte da sua vida. A primeira é escrituras.
Escrituras? É tipo falar o que eu penso a respeito.
Pode ser com uma palavra, com uma frase, como você quiser.
Escrituras é vida. Palavra de vida eterna, direção. É aquilo que sacia a sede da nossa alma. Sem ela, a gente vive uma vida de escravidão.
Amém.
A segunda palavra é fé.
Fé, a única maneira para agradar a Deus, porque sem fé não tem como agradar o Senhor, e uma fé viva, então uma fé com ação, porque fé sem ação é uma fé morta.
Terceira palavra, graça.
Graça, algo que não merecemos, mas foi pago um alto preço e de graça nos foi dado, então de graça a gente dá para as outras pessoas também, exercendo a misericórdia, a compaixão e o amor.
Quarta palavra é Cristo.
Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E a única maneira para se chegar ao Pai é por meio dele.
A última palavra é Deus.
Deus. Tudo. Deus é Pai. Deus é pastor. Deus é amigo, conselheiro, é justo juiz. Ele é Deus provedor. Ele é tudo. Tudo.
Amém.
Nossa, eu curti muito. Que legal isso, hein? Que da hora.
Obrigada, a gente tem um presente aqui do Positivamente pra você, com muito carinho.
Obrigada, amor. Ai, que lindo. Ó, Romanos
12:2.
Que lindo, muito que obrigada. Falou. Posso abrir?
Claro, pode abrir.
Cuidado, você não sabe o que é.
Eita. Deixa eu abrir aqui, gente. Gente, o Ricardo está aqui de prova. Estava escutando o podcast dele com o Luciano Subirá sobre o jejum de ontem para hoje. Muito bom, inclusive, fica aqui a minha dica.
Vou assistir.
Fala, galera. Ele sempre fala isso, né? No Jesuscope. Nossa, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Muito, muito mesmo. Isso aqui foi proposital, Romanos 12, 2? Ou
não,
do Positivamente?
É o do Positivamente da nossa vida também.
Amém. Estamos conectados. Muito obrigada,
gente. Nossa conversão também.
Amém. Glória a Deus.
Júlia. Obrigada por ceder o seu tempo para servir o Senhor. Eu creio que esse podcast entra na casa de muitas pessoas, na qual o Senhor escolhe, né? Muitas pessoas são edificadas, muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas são curadas através daquilo que elas escutam, dos testemunhos, da palavra do Senhor. Então, eu quero te agradecer imensamente por você entregar a sua vida, por você dispor o seu tempo de vir até aqui compartilhar a sua história com a gente.
Amém.
Muito, muito obrigada.
Nossa, eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo por ceder esse tempo, esse espaço aqui. Parabéns pelo lindo projeto, pela linda família. Que Deus continue abençoando e usando a vida de vocês para impactar muitas pessoas para a glória de Jesus.
Amém. A gente sempre ora. Você ora, amor?
Amém. Eu oro, mas como tem uma ministra aqui, eu gostaria que ela colocasse antes ministrasse a vida das pessoas por intermédio de um louvor que que tenha uma representação grande na sua vida. Talvez nem precise ser seu, né? Porque os seus são bem conhecidos, ou se você quiser uma sua também, são maravilhosos. Mas normalmente eu creio que as pessoas assim não conseguem se exaltar assim, no, do seu próprio. Sempre tem um louvor que é aquele querido seu que marcou a sua vida. Mas se quiser ser um seu, talvez para não termos nenhum tipo de problema, fica à vontade. E depois, na hora que você terminar o louvor, eu termino com uma oração.
Tem uma canção do Diante do Trono, que é Preciso de Ti, que é uma canção que fala muito ao meu coração e é uma mensagem sempre atual, eu acredito, para todos nós aqui, que o refrão dela, ela vai assim, ó. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, preciso de ti.
Ah, Senhor, nós precisamos de ti.
Amém, Jesus.
Nós clamamos a ti, Senhor.
Amém.
Tu sabes que nós precisamos de ti. Tudo que há em nós é perecível, Senhor. A única coisa eterna é teu Santo Espírito que penetra nossos corações, os mais duros corações, Senhor. Que esse episódio de hoje, Pai, possa trazer maturidade a muitas vidas que estão precisando. Nós clamamos, Pai, para que a sua palavra penetre o mais duro dos corações e transforme aqueles que tu escolheste desde antes da fundação do mundo, Senhor. Nós cremos nessa última colheita. Nós cremos que a tua volta está próxima, Senhor. Cuide de nossos familiares. Cuide daquelas pessoas que carecem do teu amor, Senhor. Nós oramos pelas crianças desse país. Nós oramos pelas crianças do mundo, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa penetrar esses corações e trazer uma novidade de vida, Senhor. Que possamos ser libertos, Pai, de nós mesmos.
Amém.
Sonde nossos corações, sonde as nossas iniquidades, Senhor, e nos renove, Senhor. Precisamos de ti. Que essas pessoas que estão nesse momento escutando essa oração, Pai, possam fazer uma profissão de fé. Não por intermédio de suas bocas, simplesmente, mas de suas ações. Que hajam vidas transformadas, Pai, pelo poder que há no teu Santo Espírito. Pois jamais poderemos nos achegar até a ti, se tu não nos chamasses. Te amamos e te louvamos, Pai. E fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Louvado seja teu nome. Amém.
Amém, amém. Nossa, que voz maravilhosa, que voz, que oração maravilhosa. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas,
amém.
O centro da sua vida que está aí nos assistindo. Eu creio que muitas coisas o Senhor vai fazer na sua vida, na sua casa, mas Ele pede que você chegue até Ele, que você o procure, que você o ore, que você ore, que você clame, porque Ele está disponível a você a todo instante. Não esquece de curtir esse podcast, de compartilhar, porque tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra, essa mensagem, precisando mais do amor de Deus. Então curte, compartilha, segue a gente e nós te esperamos no próximo episódio. Um dia, uma noite abençoada em nome de Jesus na sua vida. Um beijo.
Beijo.